Vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vejamos ao nosso Pai Divino. Vamos agradecer mais uma oportunidade de trabalho. E hoje nós vamos fazer uma palestra bastante interessante, que é sobre a série de 5 livros, A Vida Além do Véu. Então vamos pedir muita inspiração para o palestrante, vamos pedir também bastante foco e abertura para que a gente possa compreender realmente o que está sendo passado. Vamos não esquecer de nos ligarmos aos nossos irmãos justificados e todos os trabalhadores aqui em prol do bem e do bom, que tanto nos ajudam, nossos anjos da guarda. E eu vou fazer a oração hoje do anjo da guarda. Prece ao anjo da guarda. Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente, onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades e das leis regentes fundamentais, das mais absolutas, mais relativas. Sagrado princípio, na consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça. A ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com o meu anjo da guarda, o espírito por ti designado a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviaste e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos, produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão, porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações, amparado nas divinas graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo, a trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração no princípio sagrado. Vamos pedir uma rodada de mediunidade, começando pela Clarissa.
Com a graça de Deus, senti a presença do meu anjo da guarda. Eu vi uma troca de roupagem sendo feita, colocando um manto com o cabelo de alguém. Vi uma pessoa tocando piano e também vi uma pessoa com um livro à mão estudando, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu acompanhei logo no início 4 pilares de luz nos cantos da sala, uma luz bastante intensa, mas formando uma coluna, mas não muito próxima, uma coluna fina. Mas é interessante que essa coluna, as 4 colunas, na realidade são os 4 pilares, eles eram bem altos e também iam para baixo, fincando na terra para baixo. Os nossos anjos de guarda eram realmente bastante presentes, bastante felizes. As pessoas, ou melhor dizendo, né, os nossos espíritos, amigos, os irmãos desencarnados vão chegando, vão preenchendo várias cadeiras colocadas. Existem, eu vejo, tanto para cima quanto para baixo, salões organizados para ouvir esta palestra diretamente. Então, são irmãos que vão assistir, mas em outros locais eles me mostram. Outros países, por exemplo, já salões prontos, onde eles já estão se acomodando e vão ver, eu diria, como se fosse uma transmissão ao vivo para esse local, para que possam visualizar e entender todos os processos. E é interessante que eu vi também um encaminhamento de pessoas que trabalharam nesses livros, os irmãos que trabalharam para a edição desses livros, bastante contentes e também participando aqui conosco da palestra. Eu acompanho o Anjo de Guarda do Vinícius, muito contente. Eu vejo que ele coloca as mãos em formato de concha no topo da cabeça dele, energizando, e depois ele coloca as mãos nos ombros, falando: está tudo pronto, tudo certo, vamos trabalhar, graças a Deus.
Graças a Deus, muita energia no paciente espiritual.
Christian.
Graças a Deus, o Coliseu já está bem cheio e eu senti que a gente foi colocado num lugar especial e muita luz e a notificação está bem aberta, graças a Deus.
Certo?
Graças a Deus, realmente a gente está bem claro, tem uma limpeza, tem quatro pilares, e um cada ponta que são irmãos nossos, estão fazendo essa segurança ali, graças a Deus.
Ana?
Graças a Deus, o ambiente está um pouquinho para azul titânio. Graças a Deus.
Hélio?
Graças a Deus, o fluxo de energia muito grande.
Graças a Deus, eu tenho certeza que a porta está cheia. Graças a Deus.
Vinícius, se alguma coisa?
A energia está muito.
Então, com a graça de Deus, a oração da palestra de hoje está iniciada e o Vinícius agora vai nos dar essa linda palestra.
Bom, a gente vai falar sobre a vida além do véu, que é uma série, né, que eu considero assim como um dos pontos altos assim, da literatura doutrinária. Não que haja um ponto baixo, mas é que é algo que para mim é algo muito que eu gosto muito. Né? E o mestre, ele fala no Evangelho Eterno que Elias, não, Cristo Elias, Cristo Restaurador e Jesus, eles agiram para que essas informações chegassem até nós. Né? Ele coloca que é a primeira série mediúnica a tratar do mundo dos desencarnados que tem esse título, né? A Vida Além do Véu. Moisés e Jesus agiram para ela existir e instruir. E tem uma edição da outra série, que na verdade o Mediunismo em inglês, ele legou para nós duas séries, né? A Vida Além do Véu, que a gente vai tratar hoje, e A Vida nos Mundos Invisíveis. Né? E numa dessas edições, no início eles colocam um folheto, é colocado um folheto do mestre, em que ele diz o seguinte: A Vida Além do Véu e A Vida nos Mundos Invisíveis, esses dois livros psicografados na Inglaterra entre 1910 e 1920, representam o máximo já vindo espelhando o mundo espiritual. Quem quer que tenha noção de que vai um dia se encarnar e prestar contas à justiça divina, tem por obrigação conhecê-los e divulgá-los. Eles representam o testemunho da verdade, quando ela se manifesta em sua culminância significativa, que é relatar como funciona a justiça divina no mais profundo de cada pessoa ou espírito, obrigando cada um a receber o merecido em luz e glória ou trevas, pranto e ranger dos dentes, segundo como tenha procedido durante a encarnação. Né? E de fato é esse o enfoque que eu vou tentar colocar aqui, porque, vejam, é uma série de cinco livros e cada um desses livros tem um pouco mais de 100 páginas, alguns são maiores, alguns são menores, mas tem muita informação, né? Então é claro que é preciso, quando você vai fazer uma exposição, escolher o que você vai apresentar, né? E o enfoque que eu vou dar é esse, né? Os pontos que eu acho que ilustram mais esse funcionamento da justiça divina. E essa série ela foi recebida pelo médium que era um reverendo, né, da igreja anglicana, chamado George V. Owen, né? E embora no folheto do mestre tenha mencionado 1920, esses livros, as comunicações estão todas datadas, né? Em todo início da comunicação tem uma data. E a última data ela é de 1921. Né? E é claro, né, o reverendo Owen, como ele aprendeu, né, foi instruído, né, dentro da igreja anglicana, ele era muito resistente às mediunidades. Né? Inclusive, ele relatava que alguns espíritos tentavam se comunicar e sentiam algumas presenças para os outros clérigos amigos dele, e ele sempre aconselhava: não, isso aí é coisa do diabo, né? Você ignora isso aí. Então ele era muito resistente em relação a isso. Só que depois que a mãe dele se encarna, ele passa a aflorar mais essas mediunidades, né? E como ele era resistente, né, veio uma mensagem por meio da mulher do Owen, que também era médium, né, para que ele se sentasse e escrevesse o que viesse à mente, né? E aí, ele começa a receber as mensagens da mãe dele, né, já desencarnada, e de outros espíritos, e o resultado é o que a gente vai ver aqui, né, vai começar a ver aqui, que é a série A Vida Além do Véu. E só para a gente saber a estrutura dessa série, o primeiro livro ele vai falar dos planos inferiores do céu, né, quem dita primariamente esse livro é a mãe do ouro, claro, com a ajuda de alguns mentores, né, mas ela que é quem, digamos assim, coordena nessa comunicação. Quando vai falar do segundo livro, os altos planos do céu, vejam, são céus que já estão acima daqueles de habitação da mãe do ovo. Então ela não poderia comunicar sobre aqueles céus que estão acima daquela de habitação normal dela, né? Então é um outro espírito que assume a direção, né? Tem o Ministério do Céu, que vai falar, eu traduziria como mensageria divina, né, num termo mais moderno, digamos assim, porque ele vai falar exatamente isso, né, do trabalho das legiões, geralmente legiões de céus mais elevados junto a céus menos felizes, né. E depois, o quarto, a gente vai falar sobre os batalhões do céu, que na verdade agora já é um trabalho, mas hoje a gente não vai falar sobre esse livro, né, mas mais à frente. É um trabalho um pouco, um escopo maior, né, de que só aquele escopo assistencial de ajuda. E por último tem os planos exteriores do céu, que é inclusive um livro que não constava, né, da série inicial, ele foi incluído depois, né, algumas edições nem mencionam, né, esse último livro. Mas é muito legal também, tem uns casos de ajuda que são muito instrutivos. Né? Mas vamos entrar então, vamos começar o primeiro livro da série, né, que chama Os Baixos Planos do Céu. E a gente começa por uma comunicação do Astriel, que é um dos mentores, né, que ajudam a mãe do Owen a ditar o livro. Né? E quando ele fala do plano espiritual da Terra, ele diz assim: você entenderá que cada estrela ou planeta e tudo o que é material tem sua contrapartida espiritual. Estes poderes são residentes nas zonas das quais a Terra em si é o centro, e elas estão em círculos concêntricos em torno dela. As zonas inferiores são as próximas da superfície do planeta, e progridem em poder e glória à medida em que a distância aumenta. Ele coloca: a Terra é o centro sobre o qual muitas esferas estão, e está incluída nessas todas as esferas. Essas esferas são espirituais, não materiais. Né? Então, a gente vê que já é uma informação, é a mesma informação que o mestre, claro, vai colocar no Evangelho Eterno de forma talvez mais detalhada, né, e usando uma terminologia mais precisa. Né? Mas só para a gente não se perder mais à frente, porque essa referência às esferas nessa série é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Né? A gente está acostumado com essa do diagrama celestial, que são divididos em sete céus, né? E de fato são sete grandes faixas distinguíveis, digamos assim, né? Mas o pré-efeito desse livro, ele divide cada grande céu em duas esferas. Então ele sempre vai falar em esferas, né? Por isso que ele vai falar esfera 10, esfera 12, né? Mas, então são, esses sete céus são divididos em 14 esferas, né? Então, por exemplo, se ele fala sobre esfera 9, ele sabe que é a primeira metade do quinto céu. Na esfera 10 seria a segunda metade superior, né, do quinto céu. Então, o que o mestre diz? Ele diz assim, que as coroas ou faixas se revelam de dentro para fora, né, do planeta, de um crescimento hierárquico, né? Quanto mais para fora, tanto mais luz e glória. E, entretanto, a Terra é muito inferior espiritualmente, tendo uma larga faixa exterior de trevas e dores. São os umbrais. Quem marca os mundos inferiores do expiatório são as faixas trevosas exteriores. E a Terra tem ainda bem larga, apesar do quanto já diminuiu desde a origem. Então, claro, as faixas mais densas, mais trevosas, são aquelas que a gente chama de subcrota, né, que estão abaixo da crosta. Mas a Terra, sendo um planeta que ainda está nesse grau, ainda, não grau, mas nesse estágio que ainda é muito expiatório, né, de evolução, a gente tem céus trevosos inclusive para fora do planeta, né? E são faixas extensas, né, como a gente tem informações de outros livros do mérito, né? E, só que o que é interessante, né? Claro, tudo é interessante, mas o que é mais conspícuo aqui, né? Por exemplo, o mestre diz no item 8, que sete são as faixas do céu em síntese, mas as subdivisões, para servirem de morada às diferentes hierarquias, multiplicam-se por muitos milhares. E ainda assim, em todos os planos, faixas do céu, residem criaturas que variam nos matizes hierárquicos, nas condições íntimas. Então, cada um desses céus, eles têm milhares de subfaixas, né? E por quê? Porque a variação das condições íntimas de cada espírito, né, seja o grau evolutivo ou o momento kármico que aquele espírito está passando, eles variam ao infinito, né? Tanto é que, mesmo tendo todas essas milhares de subfaixas, o mestre ainda diz que, mesmo, ainda assim, dentro de uma faixa, ainda há variação de matizes hierárquicos, né? Então, sabendo disso, a gente vê como é infantil, né, a noção de que existe apenas o inferno, né, onde viriam as pessoas que são ruins, e o céu, onde iriam as pessoas que são boas, né? Que a gente sabe que ninguém é absolutamente ruim ou absolutamente bom, né? Todos nós somos centelhas de vida, né? Independente das condições em que nós nos encontramos hoje, né? E ele coloca, ele finaliza assim, finalizando, né? Mas 89 diz assim: chamamos condições íntimas aquilo que já tem a centelha espiritual desabrochada em si, de amor e sabedoria. Também o pranto e o ranger dos dentes aqui estão inclusos, pois uma é a escala, e pelas obras a centelha arrumará para o grau que fizer por merecer. Né? Então, é sempre uma questão de condição íntima, né? Não tem nada a ver com formalidade, seja rótulo, que quer que seja que a gente possa tomar para nós na Terra, nada disso vai importar, né? O que vai importar vão ser aquelas condições íntimas, aquilo que a gente tenha desabrochado intimamente, né? E então, um caso que é muito legal, que ilustra muito esse ponto, é o caso do que é chamado o anjo trevoso, né? Então, o que acontece? Tem um céu X ali, é um céu menos feliz, né, que é descrito aqui com a planície obscura, árida, nua, né, ou seja, não tem vegetação. Daí lá estava encostado numa rocha um homem de alta estatura, né, e ajoelhado no chão tem uma outra pessoa que implorava algo, né, e o homem mais alto, né, ele fica ponderando. Mas finalmente, no impulso, ele se abaixou e levantou em suas costas aquele que estava ajoelhado e o conduziu pela planície em direção ao horizonte onde refugia a luz pálida do crepúsculo. Ou seja, levou aquele que estava implorando para um trecho um pouco mais de luz daquele mesmo céu, né? E aí uma das mentoras, ela explica assim: o homem mais alto que vimos era o que a mulher chamou de anjo das trevas, já que ele era um dos mais poderosos espíritos nos planos trevosos. Mas, conforme observamos, ele era capaz de uma boa ação. Porque, então, perguntamos, ele ainda estava nas condições de trevas? Daí ele é explicado, né? Aquele anjo trevoso mestre em si muitas esferas de conhecimento, bondade e maldade. Ele permanece onde está, primeiro por causa da maldade remanescente nele, que o incapacita para as regiões de luz. Ele permanece ali também porque ele poderia progredir se quisesse, mas mesmo assim ele não o deseja por enquanto, né? E aí, a seguir no próximo parágrafo, vai falar, né, que nas horas de mais raiva e loucura, aquele cara, aquele homem mais alto, não, chamado anjo das trevas, que ajudou o outro, em outros momentos ele também torturava esse mesmo espírito, né? Então, a gente vê, fica muito claro, né, que mesmo aquele que torturava em alguns momentos, ele não era totalmente ruim. Ele tinha alguma bondade em si, tanto que, como é dito aqui, né, como viram isso foi superado, e quando o homem implorou dessa última vez, alguma corda sensível no coração do outro vibrou um pouquinho só, e num impulso, temendo uma reversão em suas intenções, liberou sua vítima. Né? Então, de certa forma, aquele que é chamado de anjo das trevas, ele ficou comovido, né, com a imploração do outro. Né? E continuando, a mãe do Owen, ela também vai relatar, né, vai descrever várias linhas de trabalho que elas perpassam os céus, né? Ou seja, não são pertinentes a um céu específico, né? São linhas de trabalho que elas vão progredindo ao longo do céu, né? E uma que eu achei muito legal é a da música, né? É dito assim, que tem colégios, né? E que essa casa, né, ou esse colégio, é devotado ao estudo do melhor método de inspiração musical, infundida aos que na Terra têm um talento para a composição. E outra casa dava mais atenção aos que eram aptos à música tocada e outras à cantada, e outros faziam um estudo especial da música sacra, e outros de concertos, e outros de composições de óperas, e assim por diante. E o resultado de seus estudos era um tabulado, e ali suas funções acabam. Estes resultados são estudados de novo por outra classe, que considerará o melhor método para comunicá-los aos compositores musicais, e então outro corpo fará o real trabalho de transmissão através do véu para cá, né? Então, é legal, né, que existe esse trabalho, né, de inspiração celestial, né? Não é assim, que às vezes até a gente usa essas expressões, né? Nossa, essa música é divina. A gente não sabe o quanto é verdade isso, né? E é claro, o que a mesma mãe do homem, ela relata aqui, né? Que muita da música, da nossa música da Terra, é da Terra mesmo, né? Que não vem por inspiração. E muito daquilo que é inspirado também é alterado, né, nessa transmissão, por influência do próprio encarnado, né, pelas tendências deles, assim por diante. Mas é legal que existe esse trabalho, né? E a seguir a gente vai falar sobre um estudo que é chamado Ciência da Criação, né? A gente começa pelo Evangelho Eterno, no diagrama celestial também, né, que diz assim: todos os planetas começam com a luz divina, atensada ou condensada por altas inteligências, que assim comandam. Depois, energias, éteres, substâncias, gases, vapores, líquidos e sólidos formam um mapa de tudo quanto comporta. É maravilhoso o movimento das renovações constantes em todos os planos, reinos, espécies e famílias, né? Então, a luz divina é emanada de Deus, né? Só que, a partir daí, a nossa providência divina, né, nossa não necessariamente da jurisdição planetária da Terra, mas a providência divina, ou seja, os Cristos, eles atuam para que essa luz divina seja abençoada, Eles comandam um trabalho de adensamento. Né? No mesmo Evangelho Eterno, só que agora no capítulo 2, é dito assim. Isso aqui, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, o capítulo 2 é aquele diálogo, né, que é entre o anjo Gabriel e quem responde as perguntas é Jeová. Né? E Jeová diz assim: como exemplo de respeito à minha lei, enviei em tempo certo o verbo construtor do planeta, comandante das legiões de filhos meus, para o adensamento de elementos, para que mais um mundo viesse a existir. Né? Então, Jesus é um dos Cristos que ajudou no comando da formação do nosso planeta. Né? A gente sabe que o Cristo Elias também ajudou nessa formação. Né? Mas o que também é interessante nessa frase é que ele fala comandante de legiões de filhos meus. Ou seja, claro, os Cristos comandam esse adensamento, mas existem legiões de comandados também, né, que também atuam nesse trabalho de criação. Só que, então, como é que é o treinamento dessas legiões? Né? Ninguém já começa ajudando na formação de um planeta. Né? A mãe do Owen conta que um desses céus que ela visitou tinha lá uma escola. Né? Então, o que os alunos faziam? Eram dados para ele um modelo vivo, né? Então, está escrito assim. Também é possível promover uma mudança no modelo vivo para que ele começasse a evoluir para trás, ou deveria dizer involuir, até seu estado mais simples e primário, e assim por diante. A história estrutural dos animais como um todo era mostrada nesse processo ao vivo. Né? Então o que acontecia? Ficava lá esse modelo vivo de uma planta, um animal, como era colocado em um local, e o aluno era instado, né, pelo poder da própria mente, a fazer as alterações naquele animal ou planta. Né? Por exemplo, sei lá, pega um símio, né, um macaquinho, e ele vai, pelo poder da mente, ele vai evoluindo aquilo para ver quais eram as fases anteriores, né, até chegar, sei lá, na fase unicelular, por exemplo. Né? E daí ela continua dizendo assim, né? Também era possível para qualquer estudante se encarregar disso e continuar o desenvolvimento de acordo com suas ideias. Isso não só com animais, mas com corpos celestes e também com nações e povos, que são tratados em outra área, entretanto, adaptadas especialmente para tal estudo. Então, não só eles faziam aquele modelo evoluir, como também evoluir. Né? Eles vislumbravam qual seria o próximo estágio daquele animal, né? Por exemplo, uma ave, uma planta, né? Qual seria o próximo estágio evolutivo? E a mãe do Owen continua descrevendo, ela diz assim: quando o aluno se tornasse perito, mudaria para outro colégio nessa região, onde outro ramo da ciência era ensinado. Então, teria que passar por muitos outros estágios de treinamento. O verdadeiro uso desse conhecimento não lhe aparecerá até que passasse por muitas esferas de progresso. Na mais alta dessas esferas, ser-lhe-á permitido que acompanhe algum grande mestre em uma de suas missões de serviço na criação infinita do Pai Único. E ali testemunhará o sublime processo de trabalho. Pensamos que poderia ser a criação de um novo cosmos ou sistema, material ou espiritual. Né? E esse trabalho de criação, né, em específico esse estudo da ciência da criação, ele também vai ser relatado em outros livros dessa série. Né, e a gente então retoma mais à frente. Mas é interessante ver, né, que, veja, a mãe do Owen, ela ficava em céus não muito elevados. Né, e mesmo assim ela ainda conseguia, ainda havia esse trabalho de ensino na ciência da criação nesse céu. Né? Então, a gente vê que é um trabalho de estudo que começa, que é um longo processo, né? Que tem que atravessar muitas esferas para chegar a ajudar um Cristo na formação de um planeta, por exemplo. Né?
A gente vê que nada sem esforço, né? Isso que é. As pessoas querem que as coisas caiam na cabeça, mas nada sem esforço. E esse livro mostra muito bem isso, que você tem de perseverar, você tem de batalhar, você tem de aprender, você tem de estudar. Coisa que a gente não chega num determinado ponto sem muito esforço. né? Seja na casa, seja fora dela.
É verdade. E agora a gente entra no segundo livro, né? Que tem o nome Os Altos Planos do Céu, né? Ou o título. E esse livro já é editado por um espírito que se chama, né, de Zabdiel, né? Que, como já foi mencionado, ele habita um céu mais elevado que a Mãe do Homem, né? Mais à frente a gente vai ver que é o quinto céu que ele habita, né? E, claro, ele relata muita coisa, mas a gente vai focar em alguns pontos aqui, né? Um que vai deixar muito claro como funciona a lei do peso específico, né? Então, o Zabdiel, ele relata que algum dia ele foi levado à fronteira do seu céu, né? A fronteira do seu céu com o céu imediatamente acima, né? Obrigado. E, então, o que que acontece, né? Ele relata assim: agora, meu bom irmão, estes são os altos planos deste céu. Você agora está no topo e na fronteira de seu próprio alcance. E você encontrou aqui um ambiente no qual, por seu próprio esforço, não está habilitado a penetrar. Mas é dado a nós uma confiança sagrada e a ser usada frugalmente com discrição, tirar o véu do que está encoberto e observar o que é invisível para a nossa visão normal. Então, claro, né, para o Zabdiel poder enxergar os céus que estão além do dele, né, esse mentor, ele energiza, né, ele sustenta energeticamente para que ele pudesse ter uma sublimidade suficiente para poder enxergar esses céus. Tá? Só que ele vai relatando que são céus belos, né, cada vez mais sublimes, com pedras preciosas e tal. Só que conforme vai subindo em faixas cada vez mais elevadas, uma hora o Zabdiel começa a não suportar, mesmo com a energização. Né? Então ele diz assim: livre-me disso, por seu amor, Senhor. Leve-me diante de alguma cena menos terrível, porque essa é um mistério terrível demais para que possa suportar diante de sua grandeza dominadora. Né? E o guia vai falar que não é terrível, né? Que é só algo que vibracionalmente está muito acima daquilo que o Zabdiel já vibrava naquele momento. Né? E é legal que lembra muito duas cenas, né? Uma mais atrás, né, quando o Krishna, ele se mostra a sua forma real, né? Que o Arjuna, o discípulo, ele também fala: não, isso é muito terrível para mim, né? Por favor, volte à sua forma original, né? E Jesus, né, quando Jesus também mostra a sua forma real para os apóstolos, né? Eles também se ajoelham e ficam ficam sobrecarregados por aquela visão, né?
Dizem que isso tiraram da Bíblia, mas dizem que quando Moisés também fazia as orações, que ele aparecia como ele era, ninguém conseguia enxergar ele, tinha de ficar de cabeça abaixo por causa do excesso do brilho da energia que estava. Né? E não está na Bíblia, foi tudo adulterado, mas é a mesma coisa.
Mesma coisa, porque se quem pode menos, né, não pode mais, quem pode mais pode menos. Então, o que que acontece? Quando o Cristo coloca a sua vibração máxima ali, a gente não consegue suportar, né? Porque está muito além do nosso grau.
O professor Dodo falava que era a energia de bilhões de sóis. Imagina só o nosso sol, a gente fica cego para enxergar.
Daí o mentor dos Zabdiel diz assim: descanse por um pouco, meu amigo, e verá que não é mais terrível. Você está agora olhando em direção às próximas esferas. E a primeira dessas é a esfera 11, né, que é a primeira metade do sexto céu. Né? Em qual esfera aquela luz brilha, não posso dizer, a menos que eu depois leia o registro dela. Mas não foi feita nessa instituição, mas numa algo distante daqui. Isso que você contemplou está muito além do nosso dever de lidarmos com isso. Pode ser esfera 13 ou mesmo esfera 15. Né? Vejam, se a esfera 14 era a última do sétimo céu, a 15 ela tem que já ser no céu crístico. Né? Então ele coloca: aquela para a qual você olha tão amedrontado. Não sei, mas isso eu sei. O Cristo passa por lá. E a glória carmim que você vê é a aura de sua comunhão, de seu amor com seus amados. Encare firmemente a visão, pois ela não é vista assim tão bem, a não ser raramente, e eu tentarei capacitá-lo a penetrar em algum detalhe intrínseco. Né? Então ele fala que ele sentiu, intensificando o mentor intensificando a energiação sobre ele, né? Ele se esforça para elevar a sua vibração, só que ele fala, não houve sucesso, entretanto, porque isso estava além de mim, como logo descobri. Tudo o que pude ver, mais do que já te contei, foram algumas formas vagas de beleza movendo-se na névoa avermelhada, e minha glória, nada mais. Eu pedi a ele, novamente, quase num lamento, porque tinha medo, que me tolerasse e retornasse comigo. Né? Então, por que o Zabdiel ele fica tão perturbado? Né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas tem uns trechos da obra do Mestre, né? Por exemplo, na Bíblia dos Espíritos, no item 177, que diz assim, jamais atingirá os céus exteriores, que se encontram distante dos mundos físicos, sem ser pelo desabrochar do reino do céu interior. Este vale como ficha de entrada, porque a lei de equidade vibratória rege a vida dos espíritos. É o mesmo que a lei do peso específico, aquela que traslada o ser para o seu justo lugar, sem lhe perguntar como. Né? Continuando, no Novo Testamento dos Espíritos, tem o item 348, que aliás, esse item, ele já vale por uma lição doutrinária completa, né? Por isso que, se vocês repararem, esse item vai ser mencionado outros trechos dele ao longo de toda a exposição. Ele diz assim, como incidência total e perfeita entre as ações e condições do espírito, fácil é compreender o que se chama a lei do peso específico. Das relações entre as qualidades eletromagnéticas dos elementos constituintes do corpo astral e o local onde o espírito tem que estar. Sete faixas essenciais tem a Terra e sete coroas essenciais tem o corpo astral do espírito. Né? Então, a justiça divina, né, depois do desencarno, ela funciona automaticamente. Né? Porque esse mesmo grau vibratório que nós estamos a todo momento cultivando, né, por pensamentos, sentimentos e ações, ele já vai estar definido quando a gente desencarnar. Então, a gente, essa vibração que a gente imprimiu no perispírito, ela vai encontrar contrapartida em algum céu, em, né, alguma dessas milhares de subfaixas. E é para essa subfaixa que a gente vai ser encaminhado. Né? E, da mesma forma, né, de modo equivalente, também a gente não conseguiria habitar algum céu que está além dessa vibração. Né? E é por isso que o Zabdiel, ele fica tão perturbado, né? Claro, com alguma ajuda, ele até consegue ver as esferas que estão imediatamente acima, né? Mas quando chega muito acima, ele mesmo com a energização, ele não consegue suportar, né? E a gente vai ver outros exemplos ao longo da série, né? Em que espíritos, quando eles confrontados com uma vibração que está muito acima da deles, eles também ficam perturbados, né? E outro ponto que é bem interessante, que aliás eu descobri nessa série, né, é a evolução nos planos espirituais. Né? Ou seja, que é possível galgar algum grau de evolutivo já desencarnado. Claro, né, no nosso estágio, né, no estágio anterior ao grau crístico, a gente é obrigado a encarnar, né, uma hora ou outra. Talvez com menos frequência, conforme vai galgando céus superiores, né? Mas ainda assim é obrigado a encarnar. Só que é possível você ganhar algum degrau desencarnado. Né? E a gente vai ver um exemplo exatamente do Zabdiel. Né? Então o que ele descreve? Né? Ele diz assim, nessa hora emergiu dali do topo um grupo de homens, cujas vestes brilhantes diziam de sua alta hierarquia. Vieram e permaneceram sobre o pórtico do templo, sobre o portão principal. E um deles levantou suas mãos e abençoou a multidão na planície. Cada palavra que ele pronunciou foi clara e alta até o último grupo. Os que estavam longe viram e ouviram com muita facilidade, tanto quanto os que estavam bem perto. A gente vai ver que é Jesus, né, que está se dirigindo a ele. Então, É claro, eu imagino que já seja uma coisa dessa participação da onipresença, né, de que a voz dele é ouvida, tanto da mesma forma próxima como distante. Né? Diz assim, então ele contou de seu propósito ao chegar até ele. Era porque alguém deveria ser apresentado diante de todos e que brevemente seria promovido para a esfera ontem. Né? Ou seja, um grupo ia poder evoluir, né? Ia poder dar um passo à frente do quinto céu para o sexto céu. Né? Visto que seu progresso havia sido julgado para garantir uma jornada segura no caminho para cima. Ele continua. Ele fala que teve uma cerimônia muito bonita, né? Jesus dirige essa cerimônia e ele fica no topo de um monte, né, um lugar mais alto, e derrama um rio de luzes, né, que inundam aquele vale em que eles estavam, né, e tem muitas cores e tal. E em algum momento, 11 espíritos ficam em destaque, né, começam a brilhar mais e é colocada uma estrela acima deles, né, para assinalar que são aqueles espíritos que vão poder ser, digamos assim, como ele coloca, né, serem promovidos para a próxima esfera. Né? E nessa hora, Jesus se dirige a esses 11 espíritos, né, e diz assim: vocês fizeram bem feito, meus filhos muito amados, aquilo de compromisso que lhes foi dado em mão para cumprir. Não serviram perfeitamente ao Pai e a mim, mas o quanto foram capazes, assim fizeram o seu trabalho. Não pedirei nada mais do que o que já fazem quando estiverem dessa forma na esfera mais alta de serviço para a qual os chamo agora. Subam a mim, portanto, meus queridos, e mostrar-lhes-ei o caminho para o lugar mais alto, onde suas casas já o esperam a todos, e muitos amigos para saudá-los, a quem encontrarão lá. Né? Então, vejam, esses espíritos, pelo trabalho fraternal, né, que o Jesus menciona aqui, né, que pelo cumprimento do compromisso que eles assumiram, né, eles constituíram um merecimento para poder habitar uma esfera mais alta. Né? E outro ponto que eu também destaco desse segundo livro é a mente e o pensamento. Né? Em um certo momento, o Zabdiel ele vai demonstrar, né, o poder do pensamento para algumas crianças do céu. Né? Então ele relata que um pequeno rapaz apareceu perto de mim e começou a brincar com meu cinto, porque o filho agradou-o e ele estava interessado no metal, né, da fibra. Então sentei num pequeno banco de grama e peguei-o nos joelhos perguntando se ele poderia escolher uma coisa linda que o cinto poderia trazer a ele. E o menino pede um pombo, né? Pede um pombo, por favor. Zabdiel diz que, assim, coloquei-o em pé de mim e coloquei meu desejo no que ele pediu. E em instantes, a forma de pombo foi vista no disco de metal que fechava o cinto. E ele foi ficando mais preciso, até que finalmente expandiu para além do disco. E eu o peguei. Era um pombo vivo. Ficou na minha mão e arrulhava e olhava para mim e para o menino, como se imaginando qual fora a causa de seu ser. E eu entreguei ao garoto e ele o pôs em seu peito e correu para mostrar para outros o que havia acontecido. Né? E aí as outras crianças acham muito legal, né? E elas começam a rodear o Zabdiel. Né? E nessa hora, nenhum deles tem coragem de falar o que eles queriam, né? E uma menininha que estava lá, ela pede que ele crie um carneiro, né? Dessa vez, o Zabdiel diz assim: só que agora vocês devem se concentrar e mentalizar o carneiro, né? E as crianças obedecem, né? E eles falam que que ao meu pedido todos pensaram no carneiro que queriam ter. E então desejaram que viesse a ele, mas aparentemente nada veio. Então diz assim, mas vocês ainda não têm poder suficiente para criar um animal vivo, né? Ele fala para as crianças. Mas tem o suficiente para influenciar um já vivo a vir até vocês. Há carneiro neste estado? Eles disseram que não havia nenhum, mas que haviam algum num estado bem distante onde estiveram numa visita pouco tempo atrás. E vocês, eu disse, por sua fé e poder, trouxeram um desses carneiros até vocês. Apontei para trás e viram que eles, e virando-se, eles viram que um carneirinho passando na grama entre as árvores, a uma pequena distância dali. Né? Então, daí as crianças ficam brincando com o carneiro, né, com os felizes, e agora o Zabdiel, ele vai explicar para a gente, né? Ele diz assim: agora, isso pode parecer mais ou menos casual, de acordo com a inclinação de quem lê, mas é questão de essência. E direi que a você, que a pequena linda lição assim dada foi o início do que se sucederá, talvez longas eras adiante, na criação de algum cosmos, como poderá ser o de que o planeta, de que o seu planeta seja um pequeno membro. É assim que os principados e poderes começam a treinar para as coisas mais poderosas. O que eles me viram fazendo foi um ato de criação. O que eles fizeram por si, com alguma pequena ajuda minha, foi o começo de tal envolvimento, que deverá conduzir aquilo que fiz. E então a progredir, como nessa esfera fizemos, de poder a um poder ainda maior, conforme a fé vai incrementando pouco a pouco. Né? Então a gente vê que aquele trabalho de criação, ele tem tudo a ver com o poder mental, né, daquele que o realiza, né, do poder do pensamento. Né? E lá, e é muito importante isso, porque como encarnado, né, a gente não consegue aquilatar o efeito imediato de um pensamento, talvez, né? Porque os nossos sentidos talvez não percebam esse efeito imediato. Mas, na Bíblia dos Espíritos, no item 81, o mestre diz assim, né? Pensar é comandar forças tremendas, é construir o céu ou o inferno. Se a primeira ação de Deus, da essência divina, é exercitar a mente, como não será o pensamento em seus filhos também a suprema alavanca construtora? E mais ainda, né? Porque a gente não consegue aquilatar os efeitos imediatos. E só que os efeitos a gente consegue observar. Só que como eles não são imediatos, às vezes a gente até não relaciona esses efeitos. Né? No Novo Testamento dos Espíritos, item 348, novamente, né? Mas diz assim: todos os pensamentos, por mínimos que sejam, por menos intensos que sejam, acionam ou forçam o corpo astral em algum lugar, em alguma região e para algum efeito. É a lei do peso específico que ali está agindo, saiba ou não o seu portador, queira ou não o seu dono. E como sejam bons ou ruins os pensamentos, assim virão a ser as obras, vindo a lei do peso específico a registrar tudo no mesmo corpo astral, no carro da alma, para constituir o grau vibratório do seu dono. E é por isso que, ao desencarnar, irá ter a uma das subfaixas, das subcrostas, dos umbrais ou dos céus luminosos. Pensou, sentiu e agiu, criando em si a condição por imposição da lei do peso específico. Isto é, sabendo ou não sabendo, movimentou a lei de harmonia com o equilíbrio, forçando a justiça divina a determinar em tal ou qual sentido. Né? E é claro, aqui o mestre está se referindo a algo muito mais profundo, né, que é o efeito desses nossos pensamentos no nosso perispírito, né, que constituindo o grau vibratório também vai determinar o céu que a gente vai habitar. Mas também tem outros efeitos, né? Vejam, a gente comanda o corpo físico por meio do corpo espiritual também, né? E se, por exemplo, a gente cria uma marca muito negativa no corpo espiritual, uma hora essa marca ela vai se traduzir no corpo físico, né? Então, e aí a gente consegue ver como é realmente o que o mestre coloca, né? Que pensar é comandar forças tremendas, né? E assim a gente termina o segundo livro. O terceiro livro, que ele acabou ficando um pouco mais extensa a abordagem, porque ele conta uma história que é um pouco longa, né? Porque agora quem dita o Espírito é o Arnel, né? É aquele que dita a comunicação, né? O Arnel é o líder, né? Só como é descrito aqui, são oito Espíritos que participam dessa comunicação, né? O Arnel, ele meio que comanda tudo, né? Tem Espíritos intermediários que formam uma corrente de pensamento, né? Tem até um Espírito feminino que mistura, resume e por fim transmite para Kathy, que é o Espírito que está mais próximo do Reverendo ou encarnado, né? E dita a ele diretamente, né, essas informações. E a gente começa por uma informação que o Arnel dá, que é bom a gente ter em mente, porque a gente vai ver uma ilustração do que ele está dizendo aqui, né? Ele é muitas ilustrações. Ele diz assim: tudo o que é lindo é sempre verdadeiro. Claro, está falando no plano espiritual, né? E essa é uma das leis que permanecem à frente de outras desses reinos brilhantes. Reciprocamente também, aquilo que é feio e doentio na forma interior será, em estudo minucioso, encontrado em falta de graça da verdade. Verdade, como usamos a palavra, significa estar consoante com a mente última a quem chamam de Deus e Pai, né? Então, o que ele diz aqui espiritualmente, né, no corpo espiritual, a aparência externa, ela reflete uma condição íntima, né? É claro que na carne isso não é verdade, tanto que a gente não consegue aquilatar o grau evolutivo perfeitamente de alguém que está na carne, né? Porque não, como Jesus disse, né, não virá com mostras exteriores, né? Mas, e é claro, né, isso é verdade não só para o perispírito que nos envolve, mas também para o céu que a gente habita, né? O céu que também, onde faltam a verdade, né, no sentido que ele colocou, também são menos felizes, mais trevosos e por diante, né? E o líder, né, o Arnel, ele vai descrever agora uma longa incursão no céu inferior, né? Aliás, só mencionar o título do livro, né, que é o Ministério do Céu, que realmente ele mostra de forma mais clara, né, o trabalho da mensageria divina, né, junto ao céu menos feliz, né, aos céus mais densos do nosso planeta. Então, o que, que acontece? O Arnel e a equipe dele, eles pertenciam à esfera 10, né, que é já a segunda metade do quinto céu, né? Eles recebem um plano de trabalho, né, que acarretava a descida tanto nos umbrais até algumas faixas da subcrosta, né? Porque foram identificados espíritos que lá estavam que já mereciam alguma ajuda, né? Então, quando existe merecimento, a ajuda também é movimentada. E ele diz assim, né, que à esquerda abriram-se e além do portal, podíamos ver entre elas a montanha que se eleva entre a esfera 10 e a próxima inferior. E enquanto ali permanecemos, o vidente... Isso aqui é legal, porque a gente sempre fala das mediunidades, claro, que permite o contato entre os planos, né, a revelação, mas não é só entre os planos dos encarnados e dos desencarnados, né? Entre céus também as mediunidades cumprem o seu papel, né? E ele diz que o vidente ficou no meio de nós, pelo seu poder que nos envolvia, pudemos ver o que estava além da nossa visão normal. E olhamos aquelas esferas que estavam na estrada que tínhamos que tomar. Então, eles estão olhando para os céus que estão abaixo daqueles deles, né? E ele diz: brilhantes e menos brilhantes, eles desfilavam diante de nós. Depois, então, a treva e ainda mais treva, até que penetraram em uma névoa na qual, de nosso lugar, não podíamos penetrar. Pois as maiores trevas eram as que estavam sobre a terra, né? Sobre a terra e abaixo daquele estado. E de onde aqueles que vinham da terra tinham que subir, enquanto que estes, que tendo vivido suas vidas em erro, vão por atração natural para baixo, aos lugares que mais lhes trarão benefícios. É claro, benefícios não quer dizer que aqueles lugares sejam bons, né? Porque quando a gente desequilibra, a gente é obrigado a reequilibrar. Então é claro que isso é um benefício, né? Essa expiação, ela tem o seu papel, ela cumpre o seu papel. Que diz: a estes lugares vocês chamam de inferno. Bem, isto são, meu filho, se esse inferno significar angústia, tormento e remorso de alma. Então ele diz, né? Tendo pego o nosso estoque de coisas, de especificações da tarefa que nos esperava, por nós o trabalho que tínhamos adiante, ajoelhamos-nos, então eles foram, eles tomam o seu caminho, né? Começam a jornada. E uma parada que é interessante, né, dessa jornada, ela ocorre no umbral, né, nos umbrais. Então o que, que acontece? É descrito uma paisagem bem opaca, né? Bem pouco brilho, pouca vida, né? Muito pedregosa, que alguns espíritos eles se agrupam ao redor de fogueiras, né? E lá o Arnel reconhece alguém que ele tinha conhecido na carne, né? Que era um juiz. E parecia que esse juiz, né, que havia sido juiz na carne, ele tinha certa liderança entre os outros espíritos, né? Então o que o Arnel pensa? Ele pensa, pô, vou convencer esse juiz a subir para uma esfera um pouco mais de luz, e daí outros vão segui-lo, né? E só que não dá muito certo, né, o que ele faz, porque ele menciona a mulher do juiz, né, a esposa, que na carne ele havia amado muito, né? E essa esposa, ela estava num céu acima, né, um céu superior àquele. Então o juiz, ele está muito magoado, né? Ele acha que a esposa dele o abandonou, né? Então quando ele menciona a esposa, o tal juiz, ele fica meio bravo, né? Fica desconcertado. E nessa hora, um outro espírito que também estava lá, ele intervém, né? Ele diz assim, diz para o Arnel, né? Senhor, este homem não entendeu bem o propósito de suas palavras, nem que o Senhor realmente veio confortar e não insultar. Por sua bondade, Senhor, fale com ele novamente, mas não de sua esposa, porque ele ainda não pode suportar a deserção, que é o nome que ele dá à ausência dela, né? Então, de fato, o Arnel, ele segue o conselho desse homem, né? Fala de novo com o juiz, sem mencionar a esposa, e ele fica mais calmo, né? Ele compreende melhor as intenções do Arnel, né? E o Arnel fica muito impressionado, né, com esse homem, e ele diz assim, o próprio homem, né, que depois a gente vai ver que se chama Barnabás, né, diz assim: não sou dessa região, Senhor. Estou aqui pela opção de servir, tanto quanto posso, entre essas pobres e escuras almas. Mas quando a depressão fica pesada demais, eu volto para o meu lar por um pouquinho, para me recompor, para depois voltar para cá mais uma vez. Muitos dos que eu conheci na Terra vieram para cá nos primeiros tempos, mas nenhum ultimamente. Eles todos são estranhos agora. Ainda tenho a intenção de ajudá-lo um por um, né? E é dito que o Barnabás, ele já está há 60 anos nesse céu mais trevoso, né, faixa do umbral, para ajudar a encaminhar outros espíritos, né? E de que nesse tempo ele tinha voltado para sua habitação normal umas 9 vezes, né? Então ele ficava bastante tempo ali. E o Arnão, ele fica muito impressionado, ele diz assim: meu irmão, você me deu uma lição do verdadeiro livro do amor de Deus. O Cristo de Deus está além do nosso entendimento, na majestade de sua beleza e seu amor. Seu amor é grande e doce. Podemos não compreendê-lo, apenas reverenciá-lo em adoração. Mas desde que é assim, sempre ganhamos em estar junto de quem sabe buscar ser um Cristo menor. E esse, penso eu, encontrei em você, né? É claro, né, os Cristos, eles têm uma posição de tutela em relação a nós, né? Então eu imagino que quando eles falam Cristo menor, é porque o Barnabás, ele assumiu essa condição de tutela em relação aos espíritos que estavam nessa faixa do umbral, né? E eles vão descendo, eles vão cada vez mais descendo, para ajudar quem eles pudessem, né? E eles chegam na subcrosta, né? Ou seja, naqueles céus que já estão abaixo da crosta terrestre, né? E lá é relatada uma cidade toda murada, né, toda protegida, uma cidade bem grande, e ela era comandada por um um chefe muito cruel, né, que se achava o rei naquela cidade. E ele escravizava centenas de milhares de espíritos e os obrigava a trabalhar sem descanso numa mina, extraindo minério daquilo. Né? E tudo lá era muito mal cheiroso, desagradável. Né? E esse chefe, ele se impunha pelo medo, né, porque fisicamente ele era grande, né, ele era maior. E ele se cercava de uma corte ridícula. Né? Aliás, isso é algo que é relatado diversas vezes no livro, né? Que um espírito que, por ser fisicamente mais forte, ele se impõe e ele se cerca de uma corte meio cínica, assim, né? Sempre de um cinismo, de um deboche, né? Que é o teor desses espíritos. Né? Ele diz assim, que um número grande dos espíritos que trabalhavam nas minas já merecia ser ajudado. É por isso que esse grupo, que eu não havia mencionado o tamanho, né, mas a equipe do Arnaldo era de 15 pessoas, né, contando com ele mesmo. E na entrada da cidade tinha um capitão que guardava o portão. Né, e ele se opõe à entrada do grupo. E o Arnaldo relata assim. Com isso, ele, né, o capitão, se virou e ordenou a seus guardas que nos agarrassem e nos levassem à casa de seu governador. Mas eu fiquei um pouco mais perto dele, pus a mão sobre o seu punho direito, e neste contato foi angustiante para ele, e abaixou sua pequena espada com a qual tinha apontado para nós. Ele diz, eu ainda segurava para que a aura dele, com a minha, perturbassem a sua alma, para sua agonia, mas não para mim, pois sendo de maior poder e força espiritual, continuei incólume enquanto ele se angustiava. Né? Então, de novo, naquela diferença de grau vibracional, ela perturba aquele espírito que tem o menor grau vibratório. Né? E é claro, né? O Arnel, ele faz isso não para machucar o outro espírito, ele faz para demonstrar, né, que não adiantava ele resistir, que eles iam entrar ali, eles iam resgatar aquelas pessoas. Né? E o capitão, ele acaba se rendendo, né? Ele diz assim, por que não posso ficar livre deste inferno e do diabo que governa aqui? Por que os outros não podem, os outros podem e eu não? Aí o Arnaldo diz, você não foi dito como merecedor. Observe o que fazemos neste lugar, não oponha sua vontade à nossa, ajuda-nos a fazermos que temos a mão para fazer, e quando nos for, pondere bem e longamente então, e talvez até você encontre em nós alguma bênção. Por isso você deveria nos levar às bocas das minas, né? E o capitão, ele concorda, e conforme eles vão descendo, né, nas minas, ele vai conversando com o Arnel, né? E o capitão, ele percebe, né, que o Arnel é sempre muito cordial, muito gentil, né? E isso começa a impressionar o capitão, né, porque ele era acostumado a ser tratado muito mal, né, inclusive pelos seus iguais e pelo seu chefe também. Né, e ele começa a relembrar, né, ele começa a relembrar que ele também trabalhou naquelas minas. Né, então ele desce, ele ouve os gritos daqueles que ainda lá estão. Né, e ele começa a se comover, começa a sentir, surgir algum sentimento bom dentro dele. Né, E o Arnel diz assim para o capitão, né? Parece que você tem progredido rapidamente desde que viemos para essa cidade trevosa, meu amigo. Já havia reparado antes um bom sentimento desabrochando, mas não o avisei disso. Agora veja que não estava errado, e portanto dou-lhe uma escolha. Pense rápida e decisivamente. Estamos aqui para tirar daqui estes que estão prontos para seguirem um passinho à frente rumo à luz. Fica por sua conta escolher seu lugar, ao nosso lado ou contra nós. Virá em frente conosco ou ficará aqui e servirá seu atual senhor. Escolha rapidamente e agora. E o capitão, ele decide ajudar, né? E é relatado assim. Como se resolver obedecer a nós tivesse lhe dado uma nova vitalidade. Ele moveu-se e, mesmo naquela luz escura, percebi um ar de decisão. E sua túnica parecia cair um pouco melhor sobre seus joelhos nus, e sua aparência tinha tomado um aspecto mais gracioso e saudável. Por isso eu soube mais a sua mudança de seu estado de espírito que ele. É assim em ocasiões onde a força de caráter sobrepuja em terra uma porção de iniquidade. Começa-se, repentinamente, a abrir os portais de tua prisão e abrir caminhos para a liberdade e para a luz de Deus. Então vejam aquilo que a gente falou no início, né? Que a condição íntima do espírito, ela se reflete imediatamente na aparência do seu corpo espiritual, né? Só essa mudança de sentimento já produziu essa mudança da aparência do capitão, né? De que já parecia mais gracioso, né? Mais saudável. E aquilo foi um início de uma melhora, né? O capitão ele melhora muito a partir disso, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E o grupo continua percorrendo as minas, né? Dessa vez eles começam a cantar para atrair outros espíritos, né? E vários daqueles que trabalhavam nas minas começam a seguir o grupo dos e chega uma hora em que eles já estão todos ali agrupados, então eles começam a subir para a cidade, né? Para a superfície. E lá o tal chefe, né, que se achava o rei da cidade, ele vem confrontar o Arnel, né? E ele diz assim: é só antes, eu só não coloquei a descrição dele porque não é uma coisa muito positiva, né? Mas ele era um cara com uma aparência que a gente consideraria como monstruosidade mesmo, né? Ele era muito alto, né? Muito largo, ele tinha a face assimétrica, né? E realmente ele se sobrepunha sobre os outros, sobre o com medo, né? E o Arnel diz assim: olhei muito acuradamente agora porque ele estava na sombra, né? Isso que ele descreve, que agora eles prenderam o capitão, né? Esse chefe ele mandou prender o capitão. Então quando ele fala a ele é o capitão, né? Percebi que ele era nosso guia, o capitão. Vendo isso, avancei rapidamente em sua direção e ao passar pelo chefe toquei a lâmina de sua espada na passagem. E então fiquei diante dele, que segurava um homem amarrado, e ordenei: soltem este homem dessas correias e mandem-no para cá, para perto do nosso grupo. A essas palavras, um grito de raiva saiu do chefe, e ele tentou levantar sua espada contra mim, mas toda a têmpera havia saído da lâmina e ficou torta, mole como uma alga. Né? Lembra que ele encostou na espada do cara? Né? Ele diz, ele estava aquilo horrorizado, né? Porque ele havia desembainhado em defesa de sua autoridade diminuída de poder. Eu não tinha em mente fazer dele motivo de riso, mas os outros seus escravos viram um lado cômico desse seu apuro, não com humor, mas com malícia, e dos lugares escondidos vieram gargalhadas e zombarias. Então a lâmina murchou e caiu do carro, todo estragado. E ele a lançou para um ponto entre as rochas, onde alguém ria mais alto que seus colegas. Então virei para os guardas novamente, e eles rapidamente soltaram o prisioneiro e mandaram a nós. Né? Então aqui fica muito claro, né, como é infantil e tola, né, a noção de um diabo, né, de um ser que supostamente poderia ser um rival à altura de Deus, né? Vejam que esse que era o mais forte, que comandava centenas de milhares de pessoas, bastou o toque do Arnel na espada dele para que ele perdesse todo o poder, né? E mais, né? Bastaram 15 pessoas para libertar mais de 100 mil pessoas que estavam ali sendo escravizadas, né? E é dito que 144 mil espíritos são libertados, né? E o que é interessante é que eles não são, digamos assim, encaminhados para outro céu. É formada uma colônia no mesmo céu. E, inclusive, nas proximidades daquela cidade. Né? E lembra do Barnabás, aquele espírito que ajudava os outros no umbral? Ele é designado para dirigir essa nova colônia. Né? E o capitão, né, pelo progresso que ele fez nesse pouco tempo, ele já foi também assinalado como o braço direito do Barnabás para tocar essa nova colônia. E o Arnel conta que ele visitou várias vezes essa, digamos, nova cidade, né, que começou a se formar. E ele observou uma evolução gradual, né, da cidade, com construção de prédios rudimentares e a melhora na vida dos espíritos ali, né? Ele descreve assim: conforme o tempo passou, achei que por conveniência eu chamarei o Cristo menor por um nome. Vamos chamá-lo de Barnabás. Né, claro, aqui talvez não fosse o nome dele Barnabás, né, mas aqui no livro a gente o chama assim, né? Que nos servirá muito bem. Achei que seu poder não estava na liderança de comando, estaria na liderança mais persuasiva do amor. Este foi um grande poder entre aquela gente, conforme eles começavam a entender mais e mais, sendo competentes pela evolução para corresponder. Sabedoria ele tinha, né, o Barnabás, plenamente, mas não comando. Por sua sabedoria, ele chegou a entender isso, e por sua humildade, foi capaz de assimilar o fato rapidamente e sem envergonhar-se. Assim, enquanto liderou naquelas questões mais profundas e mais espirituais que lidera hoje, ele investiu mais e mais, mas gradualmente, a organização para o seu tenente, o capitão. Este tem uma personalidade forte e um dia estará resplandecente neste céu de luz. Um poderoso príncipe para dar suporte e realizar grandes coisas. Um homem de amplo potencial, né? E é interessante, né, porque o Barnabás, embora fosse muito sábio, né, tivesse muito essa coisa do amor, ele não tinha voz de comando, né? Então ele se vale do capitão, né, que tinha essa força de comando para dividir as tarefas, né, naquela nova cidade. E é interessante também que, lembra daquele aquele rei, aquele chefe cruel da cidade anterior das Minas, também é mencionado que ele também tem muito potencial para ser um forte trabalhador, né? E com o tempo ele vai se dirigir para nesse sentido, né? Claro, né, a gente lembrar que não é aquela coisa, né? Não existe o inferno eterno, né? Ninguém foi feito para ficar eternamente espiando na subcrota, né? E ele diz assim: conforme eu os trouxe para lá, conforme voltamos da escuridão mais profunda além, a luz, no melhor ponto, luzia fracamente sobre a região. Ela está falando dessa nova colônia. Mas a cada vez que voltei, notei um acesso a um degrau maior de luz e visibilidade prevalecendo sobre a cidade, e da cidade esparramando-se sobre os campos em volta. Isto era um efeito da silenciosa atividade de Barnabás. Foi ele que voltou o espírito de cada um, de sua gente, em direção ao verdadeiro destino. Por seu amor, ele entusiasmou as aspirações espirituais dele. E à medida que se tornavam cada vez mais reais, as pessoas por si avançavam para a luz, que começando intimamente, estava irradiando externamente. E o resultado era visto na intensificação do brilho cada vez mais intenso da atmosfera dele, né? Então, vejam. Claro, os céus, eles estão dessa forma superpostos por um motivo de organização, né? Não é que há uma lei que implique que naquele céu só possa existir aquela vibração. É, tanto é que a gente viu que no meio da subcrosta foi possível criar uma cidade que era mais luminosa que os arredores. Né? Depois ele vai chamar por isso, né, de um departamento do céu. Porque dentro da subcrosta você criou um, digamos assim, um subcéu que tem uma vibração mais elevada que os arredores, né? E é claro, pela lei do período específico, aqueles que não tivessem realizado essa alteração íntima, né, essa elevação do teor vibracional, não conseguiam se aproximar dessa nova cidade, né? Ele diz assim: foi muito doloroso para seus adversários, que ainda não estavam imersos em sua condição mais escurecida. E eles gritavam numa agonia desesperada quando entravam no raio de ação e sentiam pontadas por causa da aura sensível daquela cidade, da colônia de pessoas evoluindo, né? E novamente a gente vai falar do item 348 do Novo Testamento dos Espíritos, especificamente do subitem que é: qual o escopo da vida e das provas da centelha espiritual? O mestre diz assim: que tudo movimenta no interior do espírito, tendo reflexo no exterior ou no corpo astral, para que o estado de luz divina, o segundo estado de Deus, venha a ser a sua cor absoluta. Ninguém foi feito para ter aparência animal ou para habitar os céus ou subfaixas interiores. Mas todos foram feitos para serem luz e glória, para brilhar mais do que qualquer sol material. Entretanto, como nos trilhões de anos no mundo físico e o seu correspondente etérico vão marchando para o chamado oitavo céu, ou para a zona de luz divina total, que é o chamado céu dos Cristos, também é no curso dos trilhões de anos que a centelha chega a ser de uma cor e de uma só forma. A cor é a luz divina e a forma é a de um sol espiritual. O céu é o Cristo e cristificado está o Espírito. Né? Então, aqui o mestre ele fala exatamente disso que a gente acabou de ver uma grande ilustração. Né? Que essa melhora íntima ela vai se refletindo exteriormente. Né? E que, inclusive, o nosso... nossa finalidade, ou seja, o destino de cada um de nós, independente do quanto isso demore, é atingir os céus Cristo, né? É chegar à sagrada finalidade que é o grau Cristo. Mas o que eu acho interessante também nesse trecho é que ele fala em trilhões de anos, né? E a gente sabe também que são 300 milhões de anos para atingir o estágio ominal. Então aqui a gente já tem como saber que tem um longo caminho pela frente. Né? E para finalizar, o reverendo Owen, né, como ele conhecia a Bíblia, em específico o Apocalipse, ele fica curioso com esse número, 144 mil. Né, porque é um número que é mencionado no Apocalipse. Né? Claro. Eu imagino que seja um número simbólico e foi escolhido aqui por algum motivo. Né? Então o reverendo Owen diz assim, porque ao longo do livro ele conversa com o Arnel, né? Inclusive ele faz perguntas, ele questiona. Né? Ele diz assim, muito bem, primeiro líder, ele chama, no terceiro livro ele chama o Arnel de líder. Né? Revertendo ao tema de seu último encontro, gostaria de perguntar isso. Naquele futuro departamento de 144 mil redimidos, qual papel você mesmo desempenhará? Sinto que haverá alguma conexão com aqueles de alguma forma. É assim? O Arnel responde. Não é insignificante o fato de que aquele número preciso deveria ser selecionado para formar um departamento celestial novo. Pessoalmente, não sabia de seu número até minha segunda visita a ele. Depois de se estabelecerem com Barnabás. Desde então, sinto o que você suspeita, que pode haver alguma verdade nisso. Nada definitivo foi dito a mim, pois o tempo de que você fala ainda não vejo. Eles ainda precisam de muita preparação antes que emirjam na luz em direção à qual estão continuamente fazendo seu caminho. Também, a velocidade de seu progresso é muito baixa, e muito retardada, ou o seu número, estabelecido com evidente cuidado e capricho, tornar-se-ia sem sentido. Pois se fosse para que avançassem individualmente quando chegassem a merecer avanço, eles acabariam divididos, e o arranjo teria sido por nada. Né? Depois o Arnel fala para o Owen, né? Você mesmo vai contribuir para o desenvolvimento dessa cidade? Né? Ele fica curioso, ele diz, como, né? Como eu tomei parte do seu desenvolvimento, né? O Arnel diz, mas claro, certamente. Você é um instrumento pelo qual uma prestação de contas da presente condição dessas pessoas foi dada dessas esferas para a Terra. As pessoas boas tentarão pessoas boas e pensadoras que lerem isto rezarão por eles. E pensarão gentilmente nele, e então em nós seu socorrista. Assim, eles e você ajudarão em seu desenvolvimento. Né? E aí eu coloquei o trecho do Apocalipse, né, que fala sobre os 144 mil, que é o capítulo 14, né, que aí não sei se coincidentemente é o mesmo que vai falar sobre a entrega do Evangelho Eterno, né? E diz assim: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, né, o Cordeiro é Jesus, né, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como a de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantarão um cântico novo diante do trono. Né, mais à frente ele vai falar que o cântico novo é o Evangelho Eterno. Né? E diz: e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Né? E aqui é só para a gente entender essa referência, né, aos 144 mil. Não para explicar, porque eu nunca vi a explicação da simbologia desse número em nenhum lugar da obra do mestre. Né?
Sozal falava bastante disso. Ele falava que o número 7 era um número muito importante, porque cada, como ele foi citado, né, a numerologia era importante, e o número 7, então, me dava, e o 144 é uma derivação de 7 vezes 7 vezes 7. Então, ele falava que são os números que são a base do planeta. Ele falando, se você ver, tem, inclusive, no YouTube, algumas coisas, às vezes ele comenta isso, né? Não posso entrar a fundo porque o 7, mas ele tem falado 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 céus, porque os 7 chakras, porque nós, por essa humanidade, esse planeta foi formado em cima deste número. Mas é o que ele comentou algumas vezes que eu escutei. Nunca li nada sobre isso escrito por ele, mas sim isso. E ele comentava muito esse trecho do 144 mil, sim. Quando ele falava, quando ele chegava...
Ele explicava o porquê desse número?
Não, é uma derivação do 7.
É porque eu imagino que esse número, ele representa, de fato, um grupo que tem alguma distinção,
sim,
né?
Sim, mas isso ele nunca
falou.
Não que eu tenha ouvido agora. As outras pessoas podem ter ouvido, né? Eu não. Eu me lembro muito bem dessa parte do 7 que ele comentava, né?
Mas é que a gente foi rápido, né? Imaginava que a gente foi...
É.
Rápido não, né? Demorou uma hora e meia. Demorou uma hora e meia.
Foi 3 livros, né?
É verdade.
Foi 3 livros.
Não, ainda bem que a Mara sugeriu que eu ia fazer os 5, né? Daí a Mara falou, você não quer dividir? É melhor.
É, mas aí vai ficar bom, porque fica mais tranquilo. E aí, o que você achou? Eu esse livro, quer dizer, vou ser muito sincero, eu li já, quando eu conheci seu Oswald, depois eu li algum tempo depois, nunca mais li. Mas eu quero reler, porque o que você colocou tem coisas que eu não me lembrava mais. Me lembrava bem das estruturas do céu, do que ele falava. E aí, se você ler o nosso lar, você vê que tem muitas coisas parecidas. Mas o que você achou? Fantástico, o seu reverendo escreveu. Claro, tem muito conceito de igreja, né?
E uma curiosidade é que um cara que foi mais ou menos um patrono dessa obra foi o Arthur Conan Doyle, né, que é o cara que escreveu Sherlock Holmes, né, acho que um desses livros. E realmente eu acho que o reverendo Owen, ele teve que largar a igreja, né?
No mínimo,
é,
né?
A
gente
não
conhece.
Para poder publicar isso aí, né?
A gente não conhece, mas eles são bem radicais, o povo anglicano, né? Apesar de achar que o Deus é um rei lá, que é um comandante, né? O comandante é o rei, mas eles são bem radicais. Você vê eles conversando, muitos não assistem televisão, sabe, não só leem a Bíblia, são bem os anglicanos, são muito, muito.
Eu gosto muito dessa série, eu acho que é uma das mais ricas, assim, em formação, né?
É, detalhe, né?
É, em detalhe.
Detalhe.
Coisas assim que eu, pelo menos, não imaginava, né? que você pudesse criar uma colônia no meio da subcrosta e aumentando de luz, né, aquele céu. Eu achei isso impressionante.
Achei interessante porque, como é a cultura inglesa, embaixo de tudo, o Chico fala nos livros do André Luiz, né? Ele fala das colônias, ele fala dos mundos interiores, que a gente convive com o espiritismo, mas é naturalizado com essa linguagem. Eu estou pensando que é um pastor inglês que não tinha contato com essa.
Mas lembrando que ele
está contando também o Chico falava.
Aqui ele escreve pela escrita automática, né? Então talvez as palavras mencionadas não sejam.
Mas a ideia.
Ah, sim.
A ideia.
Não, mas se você ver, aí também tira um pouco, porque essa obra foi escrita antes do Chico. Tá? Que eu acho. Então tira todo aquele endeusamento que fizeram com o Chico Xavier, que também, e mostra que não existe só o nosso lar aqui no Brasil. Existe também outro lugar, que em todos os lugares tem isso, não é só aqui, não é porque as pessoas não enxergam. Não, porque
tem três ou quatro colônias, assim.
Tem vários, eu acho que tem mais do que isso. Porque estão em cima de vários locais, entendeu? Então essas colônias. Então tira aquilo que. Não é porque a gente é médium, não é porque a gente é vidente, não é porque a gente acredita no espiritismo, no divinismo, que aqui tem melhor do que em todos os lugares tem. Isso é fantástico. Eu acho que ter aqui, sabe, se você pergunta desse livro lá na Europa, ninguém conhece, e é escrito por um inglês. E todo mundo conhece o Sherlock Holmes. Mas você não concorda que fazer um livro, um filme, com o capital que eles têm, o poder econômico, a condição, fazer livros sobre isso não ia ser maravilhoso?
Não.
Como fizeram o Sherlock Holmes? Ia ser?
Eu gostei muito dessa analogia que ele disse também de unidade, de tirar o véu que está encoberto, observar o que é medido pela natureza, eu acho.
É.
Uma forma diferente, explica muito como que é.
É. Então, mas fale mais um pouquinho o que você sentiu em tudo isso. Conte-nos, isso é importante.
Eu fico impressionado, né? Porque nessa. Tudo bem, já depois de Kardec e tudo, né? Mas. Eu, inclusive, eu acho mais impressionante do que a Vida nos Mundos Invisíveis. Porque é diferente, na Vida dos Mundos Invisíveis, ele também era um reverendo. Mas ele teve que desencarnar, né,
para enxergar,
para conceber tudo aquilo, né? O George Owen, ele fez isso na carne, né? E ele realizou esse trabalho gigantesco aqui de intermediação dessas comunicações, né? E com informações que até hoje elas são excepcionais, assim, né? Claro, os livros do mestre também são fantásticos, também apresentam nuances que a gente não vê aqui, né? Mas elas são complementares, né? Então.
Eu não sei, eu acho que isso daqui é muito mais assim o dia a dia. E o do mestre coloca muito mais a doutrina profunda, aquele que vai te mexer, né? Claro, tem as histórias, tem lá o ateu além do túmulo, nos planos da morte, tudo bem, mas isso daqui eles mostram assim, um pouquinho dia a dia, o que cada um faz, como eles fazem.
Uma organização, né?
Uma organização assim, bem. Claro que a gente sabe que os Cristos estavam, tanto ele quanto Jesus, estavam comandando. E isso já estava tudo escrito. Todos esses livros tinham de vir. Como lá não batia, quando você joga tudo para o Brasil, porque lá pelo menos eles leem, né? É mais ou menos isso, né? Na minha concepção, porque. Mas eu acho fantástico, eu sempre gostei muito dessa.
Os outros são promovidos de céu, que ele fala que o corpo sublima, para ele ser promovido, achei bem interessante, eu nunca tinha pensado assim.
Mas se você vê, tem os livros da hinduísta, não parte é meio comercialzinho, só que eles ainda adoram vender Dalai Lama por aí. Mas tem os livros hinduístas que eles mostram, tem um, não me lembro o nome, que eu li há muitos anos atrás, que então para a pessoa sair, eles levavam os espíritos mais evoluídos, levavam aqueles que tinham merecimento de crescer, para os planos maiores para saber se ele estudasse aonde ele iria chegar. Né? Se ele se preparasse, se sublimasse. E aí ele ia deixando esses corpos etéreos próximos e eles colocavam como se fosse um escafandro. E ele, o corpo etéreo, depois quando ele voltasse, ele estava meio fora de si e tudo, né? Assim ficava meio tom, quando ele voltava. Eu achei muito, quer dizer, é mais ou menos, quer dizer, cada um tem uma interpretação, mas é exatamente isso, porque você tem que preparar, se você não tem presença, você não consegue. É como se você fosse para lá e morresse asfixiado. Você não consegue respirar num plano maior que você é capaz.
Não consegue.
Né? É fácil, não, porque o livro foi psicografado ou lido? O livro foi psicografado ou lido?
Então, ele chama de escrita automática. Não sei se seria uma psicografia, porque eu não sei o que define a psicografia, se ele precisa perder o controle, se o outro espírito precisa dominar, porque ele fala que ele está consciente. Ele fala que ele ouve, só que a escrita é automática.
É, eu entendi, ele, a intuição tem um pouco de influência do dele também, né? A escrita. É, mas sendo escrita automática, ele não está comandando. Ele está acordado, mas é uma psicografia. Consciente, que a gente pode
dizer.
Eu não diria que é a intuição, porque a intuição, na minha opinião, a intuição você põe nas suas palavras, muitas vezes. Você, aí a escrita automática, eles colocam as palavras que eles querem. É, assim, é o que tem que ser escrito.
Pode ser que seja uma incorporação, mas só no, na parte mecânica do braço, não na mente.
Não, é, ele estava consciente, é consciente, só que eu acho que o braço, que eu estou falando pelo que está aí. Não estou discutindo.
Eu não gosto de falar intuição, eu prefiro inspiração. Porque a intuição ela é de dentro para fora, né? Que o mestre fala que a intuição plena. É o grau crístico, né? Ou seja, vaza a Deus de si mesmo. Né?
É.
Então, tá, claro, acho que tem muito de inspiração, assim, né? Que é uma coisa exterior. Né?
É.
Te comunica.
Mais alguma pergunta? Fazer o fechamento? Então, vamos aí nos ligar a Deus, agradecer esse maravilhoso trabalho que nos foi apresentado gentilmente pelo Vinícius. Vamos agradecer a todos os nossos anjos da guarda, amigos, companheiros de jornada evolutiva, a todos esses espíritos que estavam aqui presentes junto com a gente, participando dessa palestra, a imensa legião de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, os nossos irmãos médicos, socorristas, mensageria divina, nossos irmãos justificados. E como fizemos no início, vamos agradecer a Deus. Vamos a uma rodada de mediunidade?
É, para agradecer a Deus, ao longo de toda a palestra, eu pude ver um espírito atrás do Vinícius, com a mão encostada no ombro dele, auxiliando
ele, graças a Deus. Graças a Deus, eu acompanhei um clima muito gostoso. Os nossos amigos espirituais, os irmãos que vieram participar de nossa palestra, todos muito contentes com o conteúdo. Os amigos que participaram de outros locais, assistiram essa palestra de outros locais, conversam neste momento, tirando dúvidas, existem mentores que trabalham com eles neste momento. Eu ouço, eu ouvi também no começo, mas eu ouço agora também que há uma procura já de ano e meio para cá por esses livros, inclusive na própria Europa. Há uma procura pelos livros, estes livros das mediunidades, os livros de Kardec. Está começando aí um movimento espiritual, inspirado, claro, pelo plano, mas que tende a ajudar no processo de conhecimento e de espiritualização desse pessoal todo lá na Europa. Então, eu ouvi isso, repito, ouvi agora novamente, que está havendo uma procura maior, e isso se expandiu, né? Graças a Deus.
Cris,
graças a Deus, muita energia, o pessoal que está no nosso poder, um dia aqui, muito conhecimento, graças a Deus.
Graças a Deus, realmente, uma bonita ambiente, bem harmoniosa, graças a Deus.
Graças a Deus.
Gente, lembrando que a próxima palestra será a segunda parte dos últimos dois livros, né, que o Vinícius vai fazer sobre a vida além do véu, será dia 25 de novembro, tá? É depois do feriado, porque vai ter novembro, tem um monte de feriado, tem três feriados, né? Então, se alguém quer viajar, porque dia 25 não tem feriado em fim de semana, nada, vai ser exatamente. Tá bom? E esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, dando muitas graças a Deus. E agradecendo muito ao Pai a oportunidade desse trabalho. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado.
Graças a Deus.